Quem está ouvindo a gente agora vai conferir o conteúdo em áudio do post Cálculo de Rescisão Trabalhista, Como Apurar Verba Sem Erro, que foi publicado lá no blog do Cálculo Jurídico.
Um material que é muito detalhado e super importante, por sinal.
Nossa, total. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é entender por que o acerto trabalhista não é aquela tarefa mecânica que muita gente imagina, sabe? Porque um errinho de tipo 24 horas num sistema pode custar o equivalente a um mês inteiro de férias e 13º pagos a mais.
É bem isso mesmo. A maioria das pessoas tem a falsa impressão de que calcular uma rescisão é só apertar um botão no sistema. Mas na prática.
É um campo minado, né?
Exato, um campo minado de detalhes legais. Se essas variáveis ocultas não forem muito bem calibradas logo no primeiro passo, isso gera um passivo financeiro gigantesco para a empresa.
Para a gente visualizar isso melhor, a melhor analogia é pensar na rescisão como um relógio suíço. A engrenagem central é a modalidade de desligamento, ou seja, o motivo da saída.
Perfeito.
Porque pensa bem, se a gente coloca a engrenagem de uma demissão sem justa causa no lugar de um acordo mútuo, todas as outras engrenagens menores, tipo férias, multas, aviso, vão girar na velocidade errada ou simplesmente quebrar a máquina inteira.
É porque a fundação de tudo dita o alcance dos direitos. Vamos pegar exatamente esse exemplo que você deu, da rescisão por acordo, que está prevista lá no artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ah, a famosa consolidação das leis do trabalho. Tem muita regrinha ali.
Muitas. E nesse caso específico do acordo, a regra permite o saque de 80% do fundo de garantia do tempo de serviço. Só que o aviso prévio indenizado e a multa sobre o saldo desse fundo de garantia são pagos só pela metade.
Caramba, a matemática muda completamente, então. Mas espera aí. E se o departamento pessoal simplesmente errar a classificação do motivo da saída na hora de registrar?
Aí o relógio suíço entra em colapso total.
E se houver uma reversão judicial dessa modalidade lá na frente, meses depois?
Pior ainda. Porque se a modalidade muda, toda aquela engrenagem central que a gente falou é trocada. Passa a ser obrigatório recalcular absolutamente tudo, verba por verba. Um enquadramento errado distorce o valor da multa, os dias de aviso, e impacta diretamente até a liberação do seguro-desemprego.
Nossa, isso me leva de volta para aquela questão das 24 horas que eu comentei no início. A famosa regra dos 15 dias. Vamos fazer a conta aqui para o pessoal entender na prática.
Vamos lá.
Se o funcionário trabalhar até o dia 14 de março, a fração para o cálculo daquele mês é zero, certo?
Correto. O mês de março inteiro fica de fora da conta de alvos proporcionais tanto das férias quanto do 13º.
Tá. Mas aí, se ele trabalhar só mais um dia, até o dia 15 de março?
Por causa dessa fração exata, a empresa é obrigada a pagar um 12avos a mais de tudo.
Gente, é um abismo financeiro criado por uma diferença de apenas 24 horas.
É assustador, né? E a complexidade dos reflexos vai muito além disso. Existem passivos que ficam completamente ocultos quando a pessoa faz cálculos superficiais.
Tipo o quê, por exemplo?
Bom, horas extras habituais. Elas não são pagas sozinhas. Elas refletem no descanso semanal remunerado. E isso gera um efeito multiplicador enorme. Outro ponto super crítico é a projeção do aviso prévio. A regra base determina 30 dias, certo?
30 dias padrão.
Só que a lei exige a adição de 3 dias extras para cada ano completo que a pessoa trabalhou na empresa. Essa projeção estica o tempo de serviço fictício e altera toda a contagem das férias e do 13º de novo.
Mas espera aí, vamos ser bem realistas agora. Os sistemas de folha de pagamento hoje em dia não fazem tudo isso sozinhos? O eSocial e o software de recursos humanos não deveriam travar automaticamente esses erros básicos?
Ah, deveriam. Mas não travam se a parametrização inicial for falha ou genérica. Imagina que um sistema de folha comum pode jogar automaticamente o divisor de 220 horas para todo mundo.
Mas e se aquele profissional cumpre só 40 horas semanais, por exemplo?
Exatamente. A conta inteira do valor da hora de trabalho dele fica distorcida para baixo. Isso é um prato cheio para um processo trabalhista lá na frente.
Nossa, com certeza.
E tentar fazer esse controle na mão ou com aquelas planilhas genéricas é um risco gigantesco. Ainda mais com aquela multa severa que é aplicada se a empresa atrasar o pagamento da rescisão em mais de 10 dias corridos.
É, não dá para brincar com isso. Então, no fim das contas, usar uma ferramenta especializada não é só para economizar tempo. É literalmente uma estratégia de segurança e proteção jurídica.
Sem dúvida. Softwares que são focados nisso, tipo a própria plataforma do cálculo jurídico, geram uma memória de cálculo super detalhada. E essa memória não é só um recibo qualquer. Ela vira uma arma muito poderosa.
Ah, entendi. Porque ter um relatório claro e bem embasado blinda os cálculos contra questionamentos superficiais, né? E ainda te dá força numa mesa de negociação ou numa liquidação de sentença.
Precisamente. Você não fica vendido na hora de argumentar.
Fantástico. E olha, isso tudo deixa um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando a gente. Porque se cada rescisão é, no fundo, o espelho financeiro de todo o histórico contratual de um funcionário...
O que uma auditoria rigorosa ia mostrar, né?
Isso. Imagina pegar ferramentas de precisão e revisar os cálculos passados de uma empresa gigante. O que será que isso revelaria sobre as dívidas invisíveis deles?
Olha, é um exercício que com certeza faria muita diretoria financeira perder o sono rapidinho.
Quem quiser explorar mais essa engenharia dos números e entender como blindar esses cálculos, é só acessar o blog do Cálculo Jurídico para conferir o material completo. Até o próximo mergulho nos dados, pessoal!